Bem-vindo ao podcast Carreira e Anticarreira, JT Entrevista, Sede pro Saber. O podcast tem apenas uma regra. E a regra é a seguinte: se gostar, espalha. E se não gostar, conta só pra mim. Aproveita o episódio de hoje.
Pra gente ter um contexto que é o nosso ponto de partida, é o que é a carreira antifrágil, né? Acho que isso a gente não... ainda
não.
Anticarreira,
né? Que eu tô chamando.
Desculpa, tá. Você viu a gente...
Mas eu comecei...
fiz a conexão e ficou na minha cabeça.
Eu não sei se você chegou a ver no... No meio do ano passado, eu tava chamando de portfólio antifrágil.
Portfólio
de carreira antifrágil.
Tá.
Porque eu ainda não sabia qual era a origem da palavra carreira. E não, quando eu descobri que a origem da palavra carreira era caminho estreito, cheguei à conclusão que tudo que eu falo é que as pessoas têm que ter o contrário de uma carreira. É uma anticarreira.
Uhum.
Então, a anticarreira é um paradoxo de você focar e buscar ser o melhor possível dentro de algo, em marketing, em vendas, em finanças, no mercado que você atua, no terceiro setor, não importa onde. E quando você for o melhor possível, vou até desenhar aqui. Porque tem um T, né? Aqui, na horizontal, é todo o conhecimento que existe no mundo. E a gente vai tendo contato com o conhecimento. Quando a gente encontra alguma coisa que conecta conosco, a gente tem que
aprofundar
e buscar ser o melhor do mundo. Só que a maior parte das pessoas, quando chega aqui, ela para. E fala, beleza, cheguei lá, eu já sou muito bom, sou um profissional de destaque. Tá? E a minha proposta é, quando a pessoa chega aqui, isso chama carreira T, né? Que é um conceito da década de 90. A proposta é, quando a pessoa chega no final da linha vertical, ela volta e procura mais alguma coisa. E quando ela encontrar outra coisa, ela desce mais uma perninha, transforma o T num pi. E aí, quando ela virar muito boa nisso, ela volta e encontra mais alguma coisa. E quando ela encontrar, ela desce mais uma perninha. Isso daqui poderia ser um M, se quiser. E aí depois eu não sei qual que é o nome da outra, uma nota musical, qual que é o nome da outra, quando você descer uma quarta perninha, uma quinta e uma sexta. Então, a Anticarreira, o livro, eu lanço logo, e lá eu falo sobre diversas coisas. Por exemplo, Lifelong Learning, que a gente estava falando antes de começar a gravar, né, que é aprender todo dia, toda semana tem que ter um aprendizado novo, porque o mundo está mudando e o diploma... quando a gente entra na faculdade, ele normalmente já está desatualizado, porque ele foi feito antes da gente entrar. Ele abarca fazer as coisas com alma e com excelência, então não está fazendo as coisas só para fazer ou só para ganhar dinheiro, que também é importante, mas as pessoas que buscam como fim ganhar dinheiro normalmente não se destacam tanto como aquelas que buscam ser o melhor possível. Abarca ter um portfólio de trabalho, então não ter só um trabalho, mas ter vários. É uma mudança de mentalidade, né? E os vários trabalhos, pode ser que um deles seja o que você ganhe dinheiro. Idealmente que também esteja engajado com o teu propósito. Mas os outros trabalhos, pode ser um trabalho voluntário, pode ser terceiro setor, pode ser como a gente está falando do Luiz, que foi trabalhar em aceleradora de startup, mesmo sendo presidente de empresa, trabalhando como ele chamou de estagiário.
Uhum.
Então... Eu até trouxe uma tabelinha, a Julia, que é associate da Init, leu Anticarreira já, né? Já tem umas 15 pessoas que leram o livro. E eu já extrapolei minha meta big time, porque minha meta era que pelo menos uma pessoa gostasse muito do livro.
Já tem umas já, 15 aí já.
As 15 estão fãs, putz.
Legal.
Um cara que chama Paulo Bourgazier, leu agora um mês mais ou menos, ele voltando de férias falou, por favor, deixa eu passar para minha esposa, mesmo antes do lançamento, porque eu quero que ela leia. O Márcio Scansani, que fez a revisão do livro, né, ortográfica e tal, o índice onomástico, falou, tô louco para o livro sair para eu poder comprar para minha filha. O Paulo Miri, que era presidente da Whirlpool, ele leu e falou, cara, esse livro tem que ser lançado logo. O Pedro Tavares, que foi presidente do FL de Floripa, leu no dia 15 de maio e já abriu uma empresa. Ele mandou o cartão de visita no dia 1º de agosto, falou, leu o livro, mostrou que eu deveria colocar em prática meu plano, que eu não devo esperar mais nada, então, por favor, lança logo o livro. Falei, tá bom, tô nas revisões finais aí.
Vou ver se eu vou ter esse privilégio também, então.
Claro
aí.
Que sim. Eu pedi pra ele cronometrar, leva 4 horas pra ler.
4 horas. É um tempo...
Tá suave, e as pessoas tranquilo. Que leram, a Alessandra, por exemplo, mandou um e-mail e falou, Joseph, parece uma conversa contigo, não parece... que eu tô lendo um livro, parece que eu tô tomando um café contigo. Eu falei, essa era a intenção, então que bom, deu certo. Mas ainda não leu.
Ainda não.
Eu vou até pegar o gancho para jogar bola pro Luiz, porque você comentou desse desenho do T que vira P, que vira M e outras coisas que a gente não sabe. Como é que foi no teu caso? Foi assim? Começou a linha horizontal, depois foi para vertical? Conta um pouquinho.
Acho que esse desenho gráfico aqui expressa bem um pouco dessa história e do que o Joseph tá nomeando como anticarreira. No meu caso foi muito parecido. Eu comecei toda a minha formação e meu foco inicial era uma carreira executiva que eu comecei a trilhar. E a partir de um certo momento, isso há aproximadamente 12 anos atrás, eu, depois de refletir muito sobre várias coisas, eu comecei a perceber que, apesar de ser super feliz no que eu fazia, eu queria experimentar coisas novas, né? Então, a partir daí, eu comecei a buscar novas alternativas. Então, eu acabei indo empreender, depois eu acabei trabalhando também como em paralelo, como conselheiro de empresa, já tinha uma certa experiência como executivo. Depois eu fiz mentoria, então eu acabei agregando novos caminhos, ou foi ampliando esse portfólio, né? Então ele foi um passo a passo, eu fui seguindo esse caminho de experimentar algo novo, e o experimentar não no sentido de simplesmente fazer uma experiência, né? Na verdade aqui é mergulhar de cabeça, né? É se preparar como se fosse de fato, e é de fato, uma nova carreira. Tem que fazer tão bem feito como você fez a primeira, para garantir que você vai ter sucesso dentro do que você definiu como sucesso daquele objetivo.
Luiz, conta pra galera o que você faz. Porque a Gabi me ligou essa semana e falou: você está escrevendo o livro anticarreira e eu quero um exemplo de alguém anticarreira. Eu falei: o Luiz, se tivesse um dicionário ilustrado, teria
a
foto.
Fotinho dele.
A foto do Luiz. Então conta o que você faz.
Então, eu sou presidente de uma companhia grande, um grupo chileno, que no Brasil nós somos líderes no segmento de papel higiênico, cuidados pessoais. Fora isso é nesse momento, né? Na verdade, a minha carreira executiva fiz em várias companhias de bens de consumo, com Coca-Cola, Telecom, fui de AT&T, trabalhei com fundo de private equity, enfim. Fui em segmentos muito diferentes. Então, a minha própria carreira executiva, de certa forma, é uma anticarreira, porque eu trabalhei em banco, mineradora, trabalhei na Vale, trabalhei com Telecom, trabalhei com bebida, trabalhei com moda, com varejo e agora papel e celulose. Então, isso já é, de certa forma, experimentar segmentos novos e a cada novo segmento, um tremendo desafio, dá frio na barriga, mas mergulhar de cabeça e tentar aprender e fazer e somar os conhecimentos de vários outros conhecimentos para isso. Além disso, então, como eu tinha começado a comentar aqui no início, eu comecei há 12 anos atrás a empreender. O primeiro empreendimento foi em negócio imobiliário com alguns sócios. Depois eu acabei com o segundo sócio fazendo empreendimento já que chamaria de Project Finance. Depois eu fui empreender com a minha esposa, que continuamos, todos esses continuam até hoje no varejo. Então ela é minha sócia hoje no varejo. Isso para o lado de empreendimento. Eu acabei empreendendo em startups, que eu acabei me envolvendo com companhias há uns dois anos atrás, e acabei empreendendo também, investindo em algumas startups. Depois, eu, em paralelo, ao longo desse caminho, passei a também ser conselheiro de empresa, então tive em conselhos de companhias. Em paralelo a isso...
Tive não, você também está. Você segue em conselho de empresa. Você segue.
É tudo em paralelo, né? Isso que é o importante pontuar. Então,
aí, também fui sou mentor tanto de companhia, fui mentor do terceiro setor, então fui mentor de, por exemplo, na época que eu estava no Carlyle, do Instituto Carlyle, que era dos alunos do ITA, lá em São José dos Campos. Sou mentor do Instituto Quintessa, que ajuda a desenvolver companhias que têm um foco em impacto social. Mentor de startups, né, com algumas aceleradoras aqui no Brasil. E aí, obviamente, que não dá para você fazer tudo, às vezes você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. E também, eu acho que também um pouco desse conceito de anticarreira é que você tem o direito, e obviamente que você vai ter que gerenciar isso, você pode fazer algumas coisas em paralelo, você pode ter algumas coisas que você pode fazer com maior intensidade no momento, menor intensidade em um outro momento. Então,
exatamente.
Eu, por exemplo, que assumi a minha última posição como executivo há um ano e meio atrás, obviamente que um período inicial muito dedicado, eu tive que abrir mão de outras carreiras de forma temporária e que no momento seguinte, numa outra fase da minha gestão, na companhia que eu estou, eu vou poder reequilibrar esse tempo. Então, o importante é que você tenha um portfólio de oportunidades, de carreiras, de coisas que você pode tá olhando. Então, no meu caso, tem um pouco disso tudo, né? De empreendimentos, de negócio, como empreendedor de fato, conselheiro, mentor e executivo. Então, é um portfólio de coisas bastante diferente, mas que são muito complementares. Então, eu estava comentando com você antes, eu, por exemplo, como conselheiro, aprendo muito e trago isso de volta para as companhias, né? E como levo também a minha experiência no conselho. Eu, como empreendedor, passo a ter uma visão de um olhar de dono diferente de quando eu vou ser executivo, e eu não tenho dúvida que hoje eu sou um executivo muito melhor por ter aprendido e ter sofrido como dono, que por mais que a gente queira ter uma postura, é diferente quando você está lá empreendendo, e vice-versa, né? E eu também levo muito aprendizado de planejamento, de gestão, para um negócio menor como empreendedor, por ter essa experiência como executivo. Então, mais do que você ter várias carreiras em paralelo, todas elas são vasos muito comunicantes, porque no final do dia é você que está ali, você é o mesmo ser humano que está navegando e trafegando entre todas essas, esse portfólio, essas oportunidades. Então, eu acho que se você tiver o ouvido atento, tiver a humildade para aprender, te dá a possibilidade de você evoluir em todas elas, né? Em todas as áreas de atuação.
Sim, Luiz, te ouvindo, eu fico pensando no seguinte: de uns meses para cá eu tenho falado sobre o conceito anticarreira, porque estamos próximo do lançamento do livro, e no meu dia a dia, a maior parte das pessoas que eu falo ocupam posições ou de presidência, ou de conselho, ou de vice-presidência de empresa. Principalmente os presidentes falam: ah, beleza, mas eu não posso, eu vou ser mal visto dentro da minha empresa, porque eles querem que eu dê 200% de mim para o acionista dessa empresa. Que recado que você dá para essa turma?
Eu acho que tudo na vida você tem que saber fazer as suas escolhas. E obviamente que se você está exigindo mais de você próprio, você tem que ter mais disciplina para saber fazer tudo isso e ao mesmo tempo ter o pacote de outras coisas que não só a tua carreira, as tuas várias carreiras, né? Ou seja, contato com a tua família, fazer coisas que você gosta e tudo mais. Eu, como qualquer outra pessoa normal, vou à academia de manhã cedo, eu viajo. Bem, como é que eu faço isso? São escolhas, são fazer gerenciamento do tempo de maneira bem disciplinada, né? E garantir que você está fazendo isso. E eu acho que para os executivos que se preocupam, será que eu estou dando 100, 200%? A minha relação com todas as empresas que eu trabalhei sempre foi entregar o que está combinado do negócio, né? Então eu acho
perfeito.
Que se você entrega o resultado, se você supera as expectativas, você consegue fazer isso. E ao mesmo tempo, gerenciando a sua vida fora daquele ambiente, daquela carreira, e consegue fazer outras coisas, ninguém vai se incomodar com isso.
E essas coisas agregam valor no final das contas. E acho que tem um mito, não sei nem que palavra achar para definir o que acontece, tem essa sombra, mito, medo. Não sei se tem uma palavra que define. Se eu encontrar mais para frente, eu falo aqui nas conversas, mas tem esse medo que, putz, vai parecer que eu estou desfocado. E é muito pelo contrário, porque você está falando que tudo que você faz acaba levando mais valor para a empresa.
Enriquecendo o repertório, né? Quando você está vivendo várias experiências ao mesmo tempo, enriquece o seu repertório e você pode fazer essa transição entre um negócio e outro.
Até porque eu acho que você tem uma coisa super interessante, né? Que a gente tem cada vez, eu tenho lido e tem se falado muito sobre isso, é que você começa de fato a aprender a aprender. Você começa a desenvolver um mecanismo de como você está com a cabeça aberta para aprender novos códigos, né, novos conhecimentos, porque você está, de certa forma, saindo de um padrão, eu diria, estático, indo para um padrão dinâmico. E essa é uma grande mudança. Então, quando você começa a estar olhando coisas diferentes ao mesmo tempo, você vai conseguindo ampliar o teu conhecimento, mais do que o conhecimento como algo que é estático, mas você vai ampliando a tua capacidade de aprender coisas novas e assimilar numa velocidade maior, e principalmente fazendo uma coisa que eu acho super importante, que é conectar os pontos, né? Que é o connecting dots, porque você começa a conectar pontos de coisas que aparentemente não tem nenhuma conexão, e você começa a fazer essas amarrações. Então, eu acho que isso te dá capacidade de argumentação, te dá capacidade de entendimento do teu negócio, do que está à volta do teu negócio, te dá capacidade de se conectar com outras pessoas. Então, hoje, por exemplo, a minha companhia se beneficia muito do meu network pessoal, E uma grande parte do meu network pessoal não tem a ver com a minha primeira carreira originária. Tem a ver com as outras carreiras. E eu tenho feito negócio...
Tem a ver com a anticarreira. Tem que ter a anticarreira. É. É interessante, eu estou te ouvindo e estou pensando. A Gabi me convidou para fazer parte do podcast da HSM. A gente trocou o WhatsApp na semana passada, em horários diferentes. Ela tinha sugerido, eu nem te contei isso. Ela sugeriu a gente ficar fazendo mensagem via WhatsApp. Eu falei, meu, essa dinâmica tá... Grava a mensagem de 2 minutos, convida alguém para o grupo. Falei, putz, isso... Gosto de me testar em coisas novas, mas será que vai funcionar? E como eu também comecei o podcast, que chama Carreira e Anticarreira, já está até entrevista. Falei, Gabi, vamos fazer então junto? E a gente publica meio que no mesmo dia, no da HSM e no meu podcast. E eu tô te ouvindo, Luiz, estou pensando, puta, se eu tivesse numa empresa grande, talvez não seria bem entendido que agora, 1h58, uhum, ao invés de estar voltando do almoço para minha mesa para entrar nos temas e fazer uma busca, que eu tô aqui
batendo um papo.
Só que hoje de manhã, quando eu liguei, eu quero entrevistar uma pessoa para semana que vem, para falar sobre o meio ambiente, que eu não entendo nada do que está acontecendo no meio ambiente. Eu acho que quase ninguém está entendendo.
Sim.
Tem as pessoas que fingem que entendem e tem as pessoas que são um pouco mais transparentes e sinceras e que, ao invés de sair postando foto de canguru que não tem na floresta amazônica, quer entender. Eu sou uma dessas que quer entender e sou sincero. Hoje de manhã, quando eu liguei para um cara que chama Gustavo, foi treinado o City comigo e tal, para falar, olha, eu queria te pedir indicação, porque ele fez Exalc. E eu vi um cara que me interessou muito, rodou um vídeo de WhatsApp, eu quero entrevistar esse cara. E quando eu liguei, ele tem hoje uma empresa de cerveja. Ele trabalhou, foi CFO da Texas, foi RI da VCP. Então, um cara que teve uma carreira executiva e acabou indo agora para uma carreira empreendedora. Não está com muita carreira, tem uma fábrica de cerveja completamente focada, pelo que eu saiba. Eu não acho que ele está participando da vida de uma forma ampla, como eu sugiro ainda, mas está no começo da fábrica e tudo bem, está fazendo M&A e tudo. E a hora que eu liguei, ele falou, putz, seu primeiro episódio foi com a Ariane Abdala falando do Deu um Gole Só, eu adorei. E ele nem sabia que estava ligando para pedir para ele me fazer a ponte para entrevistar alguém. Então a vida fica muito mais rica, fica dinâmica. Eu, como headhunter, acesso qualquer um, ou praticamente qualquer um, com uma ou duas ligações, acho que justamente por estar participando da vida de uma forma mais ampla e ter a liberdade de fazer isso. Do jeito que você respondeu, eu ainda acho que as pessoas vão ter um medo, porque eu mesmo, se estivesse numa empresa muito grande, eu ia falar, puta, não posso estar até 2h30, 3 da tarde batendo papo.
Mas deixa fazendo eu fazer um podcast com
o
microfone.
Digamos assim, né, o flip side disso, né, o outro lado, é que muitas vezes eu tô, por meu interesse, porque eu acho que é importante, no domingo à tarde, na minha casa, trabalhando para a empresa. Então,
sim,
eu acho que também esse conceito do horário tradicional, né, de novo, né, o que importa é você, como você está conduzindo o negócio de maneira responsável e como você está entregando o que você deveria entregar de N KPIs do negócio. Uhum. Né? Então, o tema do horário, da jornada, eu acho que ele fica um pouco sem sentido a partir do momento que você também tem contratos, o teu contrato de trabalho é diferente. Né? E obviamente que tem pouca gente ainda preparada para isso, mas eu acho que isso é parte também de assumir uma postura, é parte de você, digamos, negociar com o teu chefe, negociar com o teu empregador, que você vai entregar não só o que está combinado, mas você vai tentar trazer coisas novas, você vai trazer novas experiências. E para isso você precisa circular.
O que eu queria dizer, aproveitando que a gente entrou nesse tema, acho que tem uma provocação aí, então, para as empresas, né? A gente, o público da revista HSM, a gente fala com o público executivo e também falamos muito com o RH, né? E aí a gente está falando de um conceito anticarreira que passa também por essa questão de horário flexível, e quando a gente volta muitas vezes para a companhia, as coisas ainda são bem tradicionais, o que limita um pouco as opções das pessoas. Que provocação a gente pode fazer aí para esse novo olhar de carreira para as empresas?
Eu acho que eu vou puxar o gancho que você falou, que tem uma provocação para as empresas. Quem é a empresa? A empresa não tem alma, ela não é uma pessoa, não tem. Você não pode ter uma conversa com essa tal dessa empresa. A empresa é um CNPJ. E aí, pensando na conversa, esse CEO que eu tô lembrando, que é um cara nota 10, super jovem, morou na Ásia, morou no Canadá, espero que volte pro Brasil, tô marcando uma conversa com ele, um cara nota 11, ele esteve aqui na Init há 1 mês e meio, 2 meses. quando eu tava comentando sobre anticarreira, ele falou, puta, mas não dá, na empresa eles querem resultado. Eu falei, tá, você tá em transição, né? Já pediu demissão e você vai para uma próxima, teu currículo é impecável, formação, resultado que você entregou. Eu falei, me fala uma coisa, se eu te mandar para duas empresas diferentes, uma que o CEO trabalha todos os dias, segunda a sexta, chega no escritório 8 da manhã, vai embora 8 da noite. Na outra, o CEO está te entrevistando e ele te conta o seguinte, ó, na quarta eu vou embora às 17 horas, porque eu dou aula numa escola lá do bairro, que é uma aula de reforço de matemática para os alunos. E na sexta de manhã eu também não venho no escritório, porque eu estou fazendo mentoring de uma startup que não está nada ligada ao nosso negócio, sei lá, é de bem de consumo, eu estou no agro, não importa. É, e eu também uso duas horas desse tempo para uma outra ONG que eu ajudo, que eu sento lá com os jovens, ou com os idosos, ou com meia-idade, não importa. Que empresa que você quer trabalhar? Quer na que o CEO está lá todos os dias, de corpo presente, ou na que o CEO participa da vida de uma forma mais ampla, seja como investidor, seja como professor, seja como terceiro setor? Ele falou, nossa, você tem razão. Eu falei, então você é um CEO. Seja esse CEO. Você que tem que ditar a regra, a gente que tem que começar a mudar o mercado. Enfim, eu me empolgo falando disso, porque eu acredito tão fortemente que isso é o certo que eu me empolgo quando eu falo.
Não, mas acho que você tinha até comentado, Joseph, que quando você estava relatando a história de uma pessoa que está empreendendo no negócio de cerveja, falou assim, ah, mas ele está empreendendo o que não é anticarreira. Então, só para reforçar, né, anticarreira é levar ao mesmo tempo várias atividades.
Anticarreira é levar ao mesmo tempo várias atividades. Um trabalho único é uma carreira que é um caminho estreito. E as tuas atividades na anticarreira não necessariamente tem que te gerar renda agora ou no futuro. Possivelmente, se você fizer algo com muita paixão agora, no futuro ela vai te gerar renda, mesmo que você não queira. Mesmo que ela não seja a tua atividade principal.
Uhum.
Então, a anticarreira não é só isso. Ela também é sair da zona de conforto. Zona de conforto é carreira. Eu fiz até uma listinha que estava comentando que a Julia leu o livro. Ela falou, putz, deixa eu ver ao longo do livro o que eu consigo pensar do que é carreira e o que é anticarreira, né? Dentro de um método e tal. Então, carreira é a faculdade, gente. Carreira é lifelong learning. Aprender fazendo, aprender em micromomentos, fazer um curso de um dia, de duas horas, entrar no Google para saber como faz.
Ouvir um podcast.
Com certeza, claro. Carreira é trabalho único, anticarreira é gerar valor de várias formas. Carreira é um executivo full-time, anticarreira é dar aula, fazer trabalho voluntário, ter um hobby. Carreira é estabilidade. Anticarreira é risco. Mesmo que você tenha um ponto de estabilidade, em outros pontos correr risco. Você está correndo só risco, muito provavelmente você também não vai se sentir muito confortável. É importante ter um ponto de estabilidade. Carreira é zona de conforto. Anticarreira é gerar crises caso não venha naturalmente. Carreira é pagar imposto e basta, né? Porque a carga tributária no Brasil é gigantesca. A maior parte das pessoas fala, puta, já 40% do PIB vai para pagar imposto, né? Faz sentido exercer cidadania. Anticarreira é exercer cidadania, porque isso te preenche, faz com que você aprenda muita gente. O Delfim acabou de dar exemplo dele ser cidadão desde lá de trás. Carreira é ir atrás de um emprego. Anticarreira é os outros quererem trabalhar contigo. Por quê? Porque você é uma pessoa que gera valor. Porque você está sempre se atualizando, porque você está gerando valor para os outros. Então, quando você muda o mindset de carreira para anticarreira, o mais provável é que você nunca mais nem pense na palavra emprego e desemprego. Porque você vai ser chamada para os projetos legais. Carreira é culpar o mundo, que é mais fácil. Ainda mais se a gente mora no Brasil.
Uhum.
Não dá para culpar quem culpa o mundo, mas é mais cômodo fazer isso. Anticarreira é assumir responsabilidade. Por fim, na tabela que a Julia fez, baseada na leitura do meu livro, carreira é reclamar e anticarreira é fazer. Então a gente quer estar perto das pessoas que fazem.
Você disse que tinha uma provocação aí sobre emprego, sobre desemprego. Tô louca para ouvir.
Sobre emprego e sobre desemprego, eu não vejo sentido. Acho que a gente não está mais em 1910, em que existem a separação de classes com os detentores dos meios de produção e o proletariado. Naquele momento, as pessoas... Eu fui para o dicionário também ver qual o significado da palavra empregado. Um dos significados é utilizado. Então as pessoas eram utilizadas para operar as máquinas. Só que a gente está em 2019 e não sei por que ainda não começou essa clareza de perceber que os meios de produção somos nós mesmos, não importa mais a máquina é commodity. Quem faz a diferença para operar a máquina, a tecnologia, a inteligência artificial, somos nós humanos. A máquina tem na China, fazendo um monte de produto a custo praticamente zero. Né? Qualquer produto que seja, a China já entrou. Ontem eu estava numa conversa sobre as torres 5G. Antes era Ericsson, Nokia, empresas europeias, né? Siemens. Então, Finlândia, Alemanha, onde tem tecnologia de ponta. A Huawei está dominando, inclusive as torres 5G, que o negócio vai ser super rápido para o mercado que está vindo de indústria 4.0, de monitoramento remoto de máquina e tal. Até pedi para entrevistar o presidente para o podcast, presidente dessa empresa. Depois eu te conto se der certo.
Legal.
Normalmente vai dar.
Acho que tinha uma provocação, Joseph, que você comentou da gig economy. E como as oportunidades hoje são muitas, e a gente se acomodar numa postura de, enfim, de falta de oportunidade, muitas vezes pode ser uma forma de estar vendo o mundo de um jeito muito linear.
Muito linear, muito estreito. Hoje de manhã eu estava falando com o Romeu Buzzarello, que é um craque de inovação, de tech, de novas formas de trabalhar. Eu não tinha esse número, eu tinha uns números picotados. Ele falou que 7 milhões de brasileiros já estão vivendo, se realizando através da gig economy. Então, desde o pessoal dos aplicativos, Uber, 99, Cabify, etc. Eu fui para Vitória semana passada. Sabia que tem um aplicativo lá que chama V1?
Não.
São carros elétricos, faz parte daquele grupo VIX. Os motoristas são CLT. Nunca tinha imaginado que ia dar uma volta dessa. Os aplicativos com motorista CLT. E usando carro elétrico que é sustentável, o pessoal lá de Vitória está usando muito mais, pelo que eu pude entender, o V1 do que os outros.
Que legal.
Pode ser que isso expanda para o Brasil. Goleiros.com. É sempre um problema que as pessoas têm. Como é que eu vou fazer para jogar futebol? Ninguém quer ficar no gol, tem que revezar. Você pede ou pelo goleiros.com ou pelo Rappi. Não tenho, deixar claro, interesse, comissão, né? Nada, mas é uma coisa interessante.
Mas é um problema realmente que o aplicativo resolve, né?
Pois é, o aplicativo não resolve problema. Quem resolve, eu vou ser preciso,
didático
para desmistificar.
Uhum.
O aplicativo resolve o problema de conectar quem precisa de goleiro com goleiro. Então, quem tem o problema é um humano e quem resolve o problema é um humano.
Perfeito, sim.
São sempre humanos que estão resolvendo. E quem programou o aplicativo foi um humano.
Uhum.
E quem pensou nessa história foi um humano. Então, tem uma quantidade de humanos gigantesco. Fica todo mundo só falando que vai acabar os trabalhos.
Isso, né? Já tem
os empregos.
Com o que eu estava comentando sobre conectar os pontos, né?
Uhum.
Grande parte do que vem da nova economia é de que forma você conecta demanda e oferta. Você tem muita demanda e muita oferta e que não estão conectadas. Quando
isso.
Você pega grande parte de grandes empresas, que hoje são empresas enormes que nasceram como startups, é conectando oferta e demanda, né? Seja para casa, aluguel de casa, como Airbnb, seja um Uber e vários outros, né? Então, a demanda já existia e não é que ela se multiplicou, só que ela não era bem atendida.
Uhum.
E a oferta também existia, né? Que foi construído casa ou foi, de uma hora para outra, produziu muito mais carro, porque tem uma demanda. Só que isso não estava conectado.
Eu vou falar em cima do que você está falando, é uma coisa interessante. Eu descobri há uns 2 meses. Tem uma startup chamada Covi, K-O-V-I. Vocês já ouviram falar dela?
Não.
Especializada em alugar carros para motoristas de aplicativo. Então, apesar das grandes fazerem, eles estão dentro desse nicho. E aí, depois de terem me falado, a hora que você está dirigindo, você olha o carro da frente, ele tem um adesivo assim, passando todo o porta-mala, escrito Covi várias vezes. Airbnb. O apartamento que eu morava, eu estava comentando para vocês antes de começar a gravar. Está no Airbnb. Legal. Então, eu faço renda através do Airbnb, tá certo? Com o apartamento que eu morava, ao invés de num contrato de longo prazo. No caso, é a minha esposa que gerencia. Eu comecei eu gerenciando, agora é a gente junto mais ela. Mas já tem várias empresas que ganham dinheiro, que foram formadas para gerenciar o apartamento de alguém como eu, que não tenho tempo, não estou priorizando isso, a ganhar dinheiro gerenciando um apartamento de um terceiro usando o aplicativo chamado Airbnb. A pessoa que limpa o apartamento ganha, o condomínio é pago em dia, porque às vezes se a pessoa não está gerando renda, não consegue pagar. Vende muito mais papel higiênico, não é importante, Luiz? Conta aí. Porque você falou, estou numa empresa de consumo e você não contou qual que é a tua empresa. Vende mais papel higiênico da Softys. A marca é Softys, o papel higiênico também?
Elite, a marca Elite.
Elite.
Legal.
E um monte produto de limpeza, então está gerando economia.
Sim. Inclusive tem um seriado que fica no Netflix de dois arquitetos uma design de interiores que só reformam, é americano, né? Uhum. Só reformam locais para ficarem mais atrativos para o Airbnb. Ah, então olha, eles mostram o antes e depois, sabe? Ah, o antes ele conseguia alugar X dias por mês por esse valor. Agora, depois da nossa reforma, X dias por mês com esse valor. Então tem várias coisas surgindo mesmo em torno
então,
do...
Meu post de hoje de manhã no LinkedIn foi o seguinte. As pessoas me perguntam muito como é que está o mercado. No livro, vou fazer um spoiler aqui do livro, a resposta que eu dou é não me pergunta, porque eu sempre vou falar que está maravilhoso, porque na prática eu vi que o tal do self-fulfilling prophecy existe. O que eu disser que está, ele vai acabar acontecendo, porque eu tomo as atitudes de acordo com o que eu estou falando. Então, o que eu escrevi hoje no LinkedIn, ligado com isso, é como é que está o mercado. Se você achar que está ruim, certamente ele vai estar ruim para você. Se você quiser entender quais são os mercados que estão bons, um arquiteto, ao invés de reclamar da crise, que o pessoal está reformando menos, ele vai nichar e vai falar, opa, tem um mercado que não está sendo bem atendido, que é novo, de pessoas que têm um apartamento e gostariam de alugar para o Airbnb. Vê uma série do Netflix, se inspira.
Sim. E pode ganhar até um percentual, né? Pode ser outro modelo de remuneração.
Exato, se a pessoa não tem dinheiro, que dá, boa, que você tem. Se a pessoa não tem dinheiro para pagar...
Aí, gente, fica ligado, oportunidade de negócio.
É claro. Se a pessoa não tem dinheiro para pagar o arquiteto inicialmente, fala, beleza, vou te pagar ao longo do tempo.
Sabe uma coisa que eu fiquei muito curiosa, acho que queria a participação do Luiz para falar? Você comentou, Luiz, para fazer e tocar todas as coisas ao mesmo tempo, com intensidades diferentes, dependendo do momento, e exige disciplina. Então, eu queria que você contasse, assim, como é que você se programa, como é que você faz a gestão do tempo, porque acho que um dos principais, vou usar um termo um pouco puxado aqui, mas a desculpa principal é que a gente está sempre muito corrido, que é muita coisa para fazer. Como é que se programa aí para conseguir conduzir as coisas?
Então, acho que a disciplina te ajuda em todas as áreas da tua vida, né? Então, a gente, por exemplo, sempre diz que não tem tempo tradicional para fazer academia, para cuidar da sua saúde, etc. E tudo é uma questão de foco. Então, você vai decidir o que você vai focar, o que você vai priorizar, e a partir daí, se isso é prioridade para você, isso vai estar numa escala diferente. Então, você vai acordar mais cedo, você vai dormir mais tarde, enfim. Você vai achar, dentro da tua agenda, você vai achar um tempo para você fazer algum tipo de atividade. Então, falando das várias carreiras, né, para você conseguir gerenciar isso, você precisa ter muito claro de que, pelo menos para mim, funciona, de que compartimentos do teu tempo você vai usar para cada coisa. Então, eu tenho um homem de que trabalho importante, complexo, com muita demanda, de muita atenção, muito tempo. Então, eu não cuido nesse momento da minha companhia, eu cuido durante a semana, o meu foco está 100% na companhia, focado nisso. No final de semana, é uma decisão minha, uma opção de uma daquelas outras carreiras, no caso a carreira de empreendedor, de eu estar lá, olhando, usando parte do meu final de semana para estar olhando os negócios que eu tenho com sócio. Então, é uma decisão. Bem, tem gente que fala assim, eu não quero isso, eu quero 100% do final de semana, eu quero descansar. São escolhas que você faz. A minha escolha foi outra. E aí, a partir do momento que você faz essas escolhas, é você ter claro do que você está abrindo mão, né? Quando você também vai ter várias coisas que você vai exercer, você tem que abrir mão, você tem que ter um modelo também de gestão que seja diferente. Então, por exemplo, dificilmente você vai conseguir ampliar sua capacidade de fazer mais coisas e olhar outras coisas se você tiver um modelo centralizador, um modelo que faça microgerenciamento, porque a tua capacidade, o teu tempo vai continuar tendo 24 horas. Então, isso impacta a maneira como você gerencia, inclusive pessoas, porque para você não centralizar e não microgerenciar significa que você tem que confiar mais nas pessoas, significa que você vai ter que delegar mais. E para delegar e para que as coisas funcionem, você vai ter que desenvolver. Então, é um somatório de coisas que vão te conectando e te ajudando a, no meu ponto de vista, ser um melhor gestor. Porque nada melhor do que você ajudar a desenvolver pessoas, a delegar, fazer com que elas tomem mais riscos, que elas aprendam, que elas se desenvolvam. Então, de certa forma, a partir do momento que você tem uma disciplina do que você quer fazer, do que caminhos você quer escolher para a sua vida e de que forma você vai gerenciar bem o teu tempo, porque ele é imutável, isso vai te, de alguma forma, vai te modelando o teu modelo de gestão, o teu mecanismo de gestão.
Vou te interromper fazendo uma pergunta que a gente está falando antes de começar a gravar, que final de semana normalmente você usa para a gente carreira.
Uma parte dele,
E não usa para a função executiva, né? Exato. Onde você também é intraempreendedor dentro da softwares, mas você não usa no final de semana. Por outro lado, você acabou de fazer uma aquisição grande e usou final de semana, madrugada, provavelmente. Tá. Não quero enviesar a tua resposta, eu não acho que tem resposta certa e errada, mas é uma grande curiosidade minha. Surgiu uma urgência que você tem que fazer uma reunião às 3 da tarde de uma quarta-feira de um dos teus outros negócios, seja o conselho, alguma outra coisa, seja do Project Finance, do varejo. Reunião 3 da tarde para resolver um tema. No varejo você tem Pandora ou tem...
Tem Pandora.
Tem Arezzo?
Tem Arezzo.
Quando for comprar, vai nas lojas do Luiz.
Sou cliente de todas. Mas eu vou pedir desconto agora.
Não vai ter nada que eu vá precisar resolver 3 da tarde. Se precisar resolver um problema 3 da tarde, com certeza minha esposa, que é minha sócia...
Pegou fogo numa loja, tô batendo na madeira.
Ah, o Joseph.
Ela vai te ligar, você vai atender.
Se pegar o fogo, talvez eu troque. Se pegar o fogo. Mas se não pegar fogo... Aí é disciplina, aí entra, Joseph, de novo, né? Porque as coisas não são... Elas não são conflitantes, se você tiver muito claro o que você precisa fazer e o papel que você precisa exercer. Porque eu também, e a gente como executivo, tem que lembrar que a gente não está sozinho na organização. A organização, eu não posso, se eu quiser, por alguma razão, no final de semana, me aprofundar em alguma análise, parar para pensar sobre a companhia sozinho, eu tenho o direito de fazer isso. Não me acho no direito de ter uma agenda flexível e do outro modo invadir a agenda dos outros, porque não necessariamente todo mundo da minha equipe tem que seguir a minha agenda, né? Então aqui a gente, apesar de ter a flexibilidade, os horários flexíveis, a gente tem que entender que nenhuma companhia, independente em que nível você está na organização, você está sozinho. Por isso que durante a semana, na medida do possível, esse é um foco destinado para a companhia, né? É o momento que eu tenho que estar dando atenção, porque não estou sozinho, eu não faço reunião sozinho, eu faço reunião com alguém, né? Ou com muita gente. É para tomar decisões de negócio. Então, a prioridade é total da companhia durante esse período, porque é o horário que está combinado com todo mundo, que está todo mundo, de alguma forma, seja fisicamente e remotamente, está dedicado
para aquela disponível, né?
Está disponível para aquele trabalho. Então, eu diria, aí, mais do que um tema de flexibilidade, aí, para mim, pessoalmente, a minha opinião, você tem que ter a disciplina de conseguir separar e compartimentalizar
legal.
Bem as atividades. Até para que você possa conviver e não gere conflito. Né? Até porque não gere conflito com a empresa, com o teu chefe, de que você tá misturando uma coisa com a outra. Então, o final de semana, de certa forma, na maioria das companhias, é seu. Então, você pode usar para ir na praia, pode usar para jogar bola, pode usar um pedaço dele para fazer ou olhar para a sua outra carreira.
Né? Trabalhar então, como voluntário.
Como voluntário.
Gabi, você ia fazer uma pergunta para ele, mas eu vou fazer uma para você. Posso?
Pode,
você
claro.
Você tem uma anticarreira?
Eu tenho.
Você pode contar?
Posso sim. Inclusive, ontem eu acabei vivendo uma experiência diferente. Então, como eu me formei em jornalismo, atuei com marketing, depois RH, depois liderei a área de vendas, só que sempre dentro de startup. Então, startup já te forma para ter anticarreira, porque você é meu, né, Severino.
MVP,
eu falo que a formação é Severino, porque a gente faz um pouquinho de tudo. E nessas minhas andanças, eu acabei fazendo muita palestra em nome da empresa, por conta das empresas serem Great Place to Work. Então, o meu contato com cultura organizacional sempre foi muito próximo. Então, eventualmente, eu atuo como consultora de RH em alguns... Ontem mesmo, eu estava fazendo um webinar para uma empresa de beleza, da área de beleza, sobre liderança, para um pessoal que está sendo preparado para assumir uma posição de liderança. E isso tem não só uma remuneração também, mas tem uma remuneração emocional, porque é uma coisa que eu gosto de fazer.
É,
e antes de assumir como... Hoje eu estou editora, né? Mas antes de assumir como editora, eu comecei a escrever para a HSM... num combinado com a área de comunicação deles, assim. Era uma coisa que eu tocava em paralelo também, não tinha nenhuma remuneração direta. A gente tinha uns combinados lá em relação aos eventos da HSM, mas eu escrevia para o blog deles porque me formei em jornalismo, era uma coisa que eu gostava de fazer, e que em algum momento, na hora que surgiu uma cadeira, então, de editora, falou, poxa, por que a gente não traz uma pessoa que já empreendeu...
Conhece.
Mas que também conhece a gente, que tem essa vontade de contribuir com esse lado jornalístico que ela nunca exerceu. Então, sim, e também sou super a favor. Eu acho que tem um grande despertar aí. E aí, na minha posição como editora, é isso que a gente está buscando fazer, né? Como é que a gente pega o veículo revista e entrega para o executivo lá que está do outro lado boas provocações, porque está tudo em transformação. Então, aí eu já volto a bola para vocês, que jornalista fica desconfortável quando, quando recebe a pergunta.
Mas fora da zona de conforto, a gente
exatamente. É, acho que o que a gente está falando aqui, para quem já vivencia, já parece que entra no flow, né? Meio tudo muito natural. Para quem está do outro lado, assim, como o caminho não é óbvio, por onde ele pode começar, né? O que, que ele pode fazer? Como é que a pessoa pode começar a diversificar aos poucos, né? Também para não tirar o foco ali. Quais são as dicas que vocês deixam?
Você quer começar, Luiz? Quer que eu comece?
Começa você.
Tá. Me veio uma resposta meio caricata para ilustrar. Acho que começa, se for um executivo, tá? Começa andando de patinete. Explico. Eu tava morrendo de medo de andar de patinete. E aí um dia eu falei, vou ter que dar um jeito nesse medo. Vou devagar, porque se eu cair, machuca pouco. E eu vou destravar um patinete no meio da rua, vou entrar na ciclofaixa. E vou de patinete de um lugar pro outro para ver se... Provavelmente eu vou chegar vivo dentro da ciclofaixa.
E você tá num pedaço aqui que é bom, né? Tem bastante rota.
Tem
de
bastante,
patinete.
É. Então, assim, começa andando de patinete. Isso como patinete real, se você tiver medo de patinete. E como um patinete metafórico, sei lá, os executivos... Eu tava num evento na semana passada, foi interessante, porque 700 pessoas lá no Espírito Santo, no IEL, Instituto Euval de Luz. E aí, uma pessoa de inovação estava dando explicação de uma empresa, uma indústria muito grande e tal. Pode falar palavrão no podcast?
Pode, está liberado.
Dentro das aspas?
Pode.
E ele falou, então, a gente queria inovar. A empresa fatura mais de 10 bilhões, a empresa tem muito tempo. Não vou falar o nome porque ele não está aqui, eu não sei se ele quer que isso esteja gravado, de quem foi a pessoa. E ele falou, e o que a gente estava fazendo é criar um bando de cagões dentro da empresa. Todo mundo deu gargalhada, porque era um cara com uma imagem mais séria e tal. E muitas das empresas criam um bando de cagões. Então, você falar, vamos investir 10 mil reais numa startup para um executivo que ganha um CEO, sei lá, ganha mais de 1 milhão por ano, para dar uma ordem de grandeza, às vezes 2, às vezes 5, às vezes 6 milhões. Não investir 10 mil reais ou 100 mil reais numa startup, na minha cabeça, não faz sentido nenhum.
Uhum.
Aí você vai falar, não, mas eu não ganho 1 milhão, eu ganho 250 mil por ano. Ok, então compra R$1.000 em criptomoeda para você ver se seu dedo cai, se você é hackeado. Se...
A experiência de compra, como é que é, né?
Sim. Então, vai testando as coisas. Tem que aprender as coisas fazendo. Hoje de manhã me mandou uma mensagem um cara que foi CEO de algumas empresas, até de startup, é sócio de algumas empresas. Ele viu um post meu ontem sobre conselhos que a gente fez aqui na Inet, uma pesquisa do... A gente está chamando de digitalização dos conselheiros. Com, acho que a forma... Uma proxy da mais simples possível. Conselheiro... Tem LinkedIn ou não? Se tem LinkedIn, tem menos de 10 contatos ou mais. Foi isso que a gente pesquisou, porque a gente sempre vai mapeando os conselheiros, quem está, quando vai vencer mandato, etc. E mais ou menos metade dos conselheiros não tem LinkedIn.
Uau!
Né? O pessoal não está vendo porque é podcast, é a expressão que você fez. É uma grande surpresa, né?
Muito!
Pode nem ser muito ativo, mas será que não está enxergando o que está acontecendo?
Uhum.
Só para saber, só como test drive da ferramenta. Sim. Para estar acessível, ver se o cliente vai lá e reclama, ver que inovação está acontecendo num concorrente que está postando. Então metade não tem. E aí a gente fez um recorte entre abaixo de 50 anos e acima de 50. Então cria um perfil numa rede social.
Uhum.
Grava um vídeo para o teu Instagram para falar o que você está fazendo. Eu morria de medo de gravar vídeo, eu comecei a gravar um mês mais ou menos. Liguei a câmera, falei, assim como o patinete, falei, vou ter que vencer esse medo de gravar vídeo. Ligar, né, fazer um vídeo selfie,
uhum. Que
você gosta de fazer, é meio esquisito.
É meio esquisito. Mas a gente faz, mas é meio esquisito.
Eu vou ter que vencer isso, porque eu não quero que a mensagem de que as pessoas não devem mais ter uma atitude em que elas dependam dos outros e com essa mudança de mindset, terem mais protagonismo e não dependerem de emprego, de desemprego, participarem da vida de uma forma com muito mais significado e mais ampla, gerando resultado para si próprio. Você mesmo falou, ganho dinheiro, mas tem uma coisa emocional quando você está gerando valor para os outros que é magnífico. Então, uhum. Enfim, já falei um monte. Passo a bola para o
Luiz.
Então, eu acho que você sempre tem que dar o primeiro passo. Né? Eu acho que o primeiro passo... Acho que tem duas maneiras de você olhar. Primeiro é qual é a tua área de conhecimento, de que forma você pode usar esse teu conhecimento de uma outra maneira, e a coisa mais fácil fazer de uma maneira em que você ajude alguém. Então isso é simples de você fazer, e uma experiência nova pode ser fazendo mentoria, pode ser se envolvendo, você quer, todo mundo fala do mundo VUCA, transformação digital, etc. De que forma, será que não é curioso saber o que está acontecendo no, nesse universo de startups, por exemplo? Ou seja, você tem N mecanismos que você pode fazer sem gastar um centavo, né? Porque sempre fica esse, um pouco dessa trava, não, mas eu não quero gastar dinheiro, não tenho, whatever. Você tem, tem muitas maneiras de fazer.
E aí eu vou deixar no ar o que a gente estava falando no almoço antes de começar a gravar. O Luiz tem 49 anos de idade. A quantidade de gente que fala, eu sou muito velho, agora o mercado executivo não vai mais me querer e tal. E que quando acaba um projeto, ou é demitido, no caso do Luiz, acabou o projeto. Estava fazendo um spin-off, fusão, junção de empresas da JVs, né, da Coca-Cola
na Argentina.
Na Argentina. Ele me ligou faz um ano e meio, né, novembro de 17.
É dois anos, é. Quase dois anos, é.
Vai fazer dois anos já já. Tem muita gente que me liga desesperada. Ai, não vou mais ser empregado. E agora? Ouvido ao céu. Ele falou assim, o negócio é o seguinte, eu vou fazer um sabático digital. Quem que você pode me apresentar? Falei, me explica. Ele falou, vou me digitalizar. Tenho tempo, quando eu estou trabalhando para as empresas, eu não tenho. Então ele fez do limão limonada, em vez de ficar com medo que nunca mais ia ter salário, falou, vou investir em mim. É, e é um negócio que não é muita gente que faz isso. Então, Luiz, conta aí pra galera como é que foi esse negócio.
Esse foi um exemplo de uma das anticarreiras de mergulhar de cabeça para aprender o que estava acontecendo. Através do meu network, eu acabei virando mentor de duas aceleradoras. Nessas aceleradoras, acabei fazendo mentoria de empresas de agronegócio, de empresas de saúde.
O que você falou lá para a aceleradora? Você chegou, você estava contando. Então, chegou e falou assim, eu sou presidente de empresa, eu vim aqui ditar minhas regras para vocês, porque vocês não sabem o que vocês estão fazendo.
Eu sei muito e vocês não sabem nada. Foi essa a sua postura, Luiz?
Não, não funciona. Na verdade, para a primeira aceleradora que eu fui conversar, o que eu disse para ele, olha, quero aproveitar, contei a história do sabato digital e digo, eu sou aqui, eu quero ser teu estagiário. Quero aprender um monte e se eu puder ajudar de alguma forma, eu vou estar super feliz. Então, acho que quando você vai com essa postura aberta para aprender e de humildade, deixando todo o teu conhecimento e o teu cartão de visita do lado de fora da sala, a receptividade do outro lado é totalmente diferente. Né? E na época, abriram todas as portas. Então, assim, a minha possibilidade de aprender, de entrar, de interagir, foi ótimo. E uma coisa que eu entrei para aprender, eu acabei virando um investidor de novo de empresa, de startup, de um fundo de startup, que não era o meu foco no início, não tinha nenhuma intenção, e acabou acontecendo porque, de novo, se você está aberto às possibilidades, vão aparecer muitas possibilidades. Né? E, obviamente, que, por exemplo, hoje eu não estou contribuindo nesse momento com essa carreira, porque eu estou numa fase super intensa no meu trabalho, que essa eu não consigo
recebe,
com as outras.
Você recebe relatórios e lê. Você não está citando o nome da empresa, mas pode citar, né?
Pode.
Pelo menos no anticarreira
não,
pode,
não
no HCM
problema.
Pode.
Não tem problema.
É a Mindset Ventures.
É a Mindset Ventures. Então, esse é um exemplo. Então,
eu imagino o quanto que você aprende quando você recebe os relatórios.
Um monte, né? Um monte. A gente investe em 20 empresas em Israel, nos Estados Unidos, cada uma falando sobre cybersecurity, o outra está falando sobre... A gente investe lá na Brex, por exemplo, que é uma companhia fundada por dois brasileiros.
É verdade.
Então, assim, são coisas e aí...
Que já é unicórnio, né?
Que já é unicórnio. E aí isso tem a ver com o mês de pagamento e eu começo, quando eu leio, por exemplo, um relatório que está falando no final de semana, eu falo assim, como é que eu posso conectar temas de meios? Será que eu estou usando os melhores meios de pagamento da minha companhia para receber dos meus clientes ou tem algum caminho diferente aqui?
Legal.
Em ler um relatório que não tem nada a ver com a minha empresa, me ajuda a fazer sempre, e eu sempre faço essa. Aí entra o que eu falei antes, aqui sobre conectar os pontos, né? De que forma esse conhecimento do lado de fora da companhia, do lado de fora do muro, você traz para dentro da companhia, é o tempo todo fazendo essas perguntas, né? Como é que eu posso usar esse aprendizado, ou essa nova tecnologia, ou esse novo modelo de negócio, fazer dentro da companhia? Então, tem um monte de coisa que a gente está fazendo hoje dentro da empresa que tem a ver com essas provocações.
Animal.
Muito legal. E aí, sendo bem apocalíptica aqui, nessa perspectiva, CLT então vai morrer.
Cara, pra mim, no que depender de mim, a mentalidade CLT morre hoje, dia 28 de agosto, às 14h33. Se eu tivesse com a caneta de imperador do Brasil, eu tirava a palavra emprego e desemprego do dicionário e proibia todo mundo de falar, pra já começar a ter, através do símbolo, uma mudança de postura. Quem tem que empregar a empresa são as pessoas a seu favor, seja na hora de comprar um produto ou de se desenvolver profissionalmente. Mas essa mentalidade de se ninguém me der um emprego, eu sou um inútil, isso para mim tem que acabar agora.
Muito bem. Que mais, gente? Acho que estou pensando aqui, a gente já até deu uma passada aqui no tempo.
Eu também tenho que sair também.
É, acho que tá legal.
Eu tenho que voltar para a minha carreira. Pra minha carreira.
É perfeito, mas aqui provavelmente você já voltou mais inspirado para lá. Né? We'll be right back.